Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Os mitos da Oceania situam-se entre os mais ricos de todo o universo. Os aborígenes australianos acreditam que podem se comunicar com os espíritos do sonho por meio de rituais. Os povos das ilhas melanésias reconhecem o valor dos espíritos ancestrais e mágicos. Para os polinésios, as estátuas representam os seus deuses com cabeças enormes, pois as cabeças são a parte sagrada do corpo.
Mitologia, histórias sagradas, Luma Luma. Sibila, que riqueza essa mitologia dos povos da Oceania, não é verdade? E ainda hoje eles consideram muito essas divindades, né?
Então, Verônica, apesar da chegada de muitos povos estrangeiros a essa região, esses povos da Oceania ainda cultuam seus mitos e deuses.
E como você disse na abertura do programa, os aborígenes australianos acreditam que podem se comunicar com os espíritos, né?
Sim, isso é uma verdade. Eles se comunicam com o espírito dos sonhos e assim liberam conhecimento, sabedoria e poderes por meio dos seus rituais, que, independente dos seus valores próprios, são manifestações de uma plasticidade muito envolvente.
E ali pertinho, os povos das ilhas melanésias usam essa espiritualidade com uma finalidade mais prática. Qual é?
Essa sociedade das ilhas melanésias cultuam as divindades ancestrais e mágicas no seu cotidiano, no sentido de manter os mares tranquilos e os vulcões adormecidos. Temos que lembrar que eles vivem ao lado desses vulcões e cercados de água por todos os lados. Quanto à cabeça grande das representações das divindades polinésias, é o reconhecimento que, desde épocas distantes, eles reconheciam que a cabeça era a parte propulsora de todos os sentimentos.
E Luma Luma era uma dessas divindades cultuadas por esses povos da Oceania, né? Vamos conhecer um pouco a respeito dele?
Acho que a gente pode começar dizendo que o cenário onde se cultua esse mito, o mito de Luma Luma, é a terra de Arnhem, na Austrália. Ele é mesmo o grande herói dessa cultura, desse povo.
Mas Luma Luma era uma divindade que, ao mesmo tempo que trazia a sabedoria e o conhecimento, também causava grandes dificuldades e confusões para os aborígenes, né, Sibila?
Verônica, essa duplicidade é mais ou menos comum entre os divinos. A missão de Luma Luma era ensinar seu povo, mas seu tamanho e peso descomunal obrigava a matar e comer alguns dos seus seguidores.
E que tipo de ensinamento ele trazia ao seu povo?
Luma Luma era o ancestral sagrado do povo Gunvingu, e a ele trouxe o conhecimento religioso e cultural. Era uma divindade que surgiu do mar e viajou para o oeste da Oceania, levando e ensinando os rituais sagrados. Os seus rituais ensinavam aos homens a se transformar sempre conforme seus ritos.
Mas, ao mesmo tempo que ele tinha essa atividade transmitindo conhecimento e sabedoria, Luma Luma era muito temido pelo povo, né?
Ah, Verônica, não podemos esquecer que Luma Luma era um ser que surgiu do mar. Ele era uma baleia que se transformou em humano e tinha um tamanho descomunal e precisava alimentar esse corpo enorme. Sempre que via os homens caçando ou cultivando, ele confiscava os alimentos para o seu consumo próprio e, às vezes, comia até as pessoas.
E como se resolveu esse problema, Sibila?
As pessoas foram ficando cada vez mais famintas, pois Luma Luma consumia tudo e então resolveram matá-lo. Mas mesmo enquanto morria, ele continuava a ensinar e transmitir sua cultura e seus ritos sagrados.
E esse foi o fim dessa divindade?
Uma divindade não se dá por vencida tão fácil assim.
Então, como foi a reação de Luma Luma?
Foi de uma nobreza emocionante, como é típico dos deuses. Enquanto morria, Luma Luma dizia: "Matem-me bem devagar. Ainda tenho muito a que ensinar." Vocês entenderam todas as informações sagradas que lhes passei? Os homens responderam que sim. E então Luma Luma morreu.
E aí, sim, foi o fim de Luma Luma após ter ensinado os ritos sagrados ao povo?
Nada é tão fácil na mitologia. O povo não teve coragem de enterrar o corpo humano de Luma Luma e deixaram na areia da praia, bem perto da água. A maré subiu, recolheu o corpo humano que voltou a ser baleia e foi viver nas profundezas do oceano. É um mito da transformação para ensinar e depois voltar ao seu estado natural.
É, como você sempre disse, Bila, os deuses têm muito a nos ensinar. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Até a próxima, Sibila. Muito obrigado. E esperamos contar com vocês, ouvintes da Rádio USP, todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas. Mitologia e histórias sagradas. Até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.